Instituto Arlindo Gusmão de Fontes, IAGF, por Rafael Bombem, CREF 016866 SP, 4 de maio de 2026. A nova face do câncer de pulmão. Por que o diagnóstico precoce salva vidas? O câncer de pulmão é, hoje, um dos maiores desafios da oncologia, especialidade que trata o câncer, no mundo, sendo o tipo de tumor que mais causa mortes. No Brasil, esse impacto é profundo. O Instituto Nacional de Câncer, INCA, estima que entre 2026 e 2028, o país terá cerca de 781 mil novos casos de câncer por ano. O tumor de pulmão é o terceiro mais comum em homens e o quarto em mulheres. No estado de São Paulo, o número é preocupante por causa das grandes cidades. A estimativa é de mais de 10 mil novos diagnósticos por ano apenas no território paulista. Sobre esse cenário, o doutor Paulo Saldiva, professor da USP, alerta que a saúde dos nossos pulmões nas grandes cidades não depende apenas das nossas escolhas. Segundo ele, viver em uma cidade como São Paulo é um desafio para o corpo. A poluição que respiramos age como um agressor silencioso, capaz de causar mutações, alterações no DNA e inflamações que abrem caminho para o câncer, mesmo em quem nunca fumou. Isso mostra que o perfil da doença mudou e exige muito mais atenção de médicos e pacientes. A maior barreira para reduzir as mortes é que a doença é silenciosa e quase não apresenta sinais no começo. No entanto, a medicina atual mostra uma janela de oportunidade. Quando o câncer é descoberto no início, as chances de cura e o tempo de vida do paciente aumentam muito. Espalhar informações sobre quem corre risco e incentivar a procura por um médico aos primeiros sinais não é apenas uma estratégia, mas um dever, pois pode salvar milhares de pessoas que, de outra forma, só descobririam a doença em estágios avançados. Além do impacto na saúde, a doença traz um peso social e econômico muito grande, tirando pessoas do mercado de trabalho precocemente e pressionando o orçamento do SUS. Como destaca a Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, enfrentar esse problema depende de unir o monitoramento da doença com o apoio social, garantindo que a tecnologia chegue a todos de forma justa. Embora o tabagismo responda por aproximadamente 80% das mortes por câncer de pulmão no Brasil, o cenário atual revela uma transição importante: o aumento da incidência em indivíduos que nunca fumaram. Dados da IARC-OMS reforçam que fatores ambientais, especialmente a poluição atmosférica severa nos grandes centros urbanos, tornaram-se vetores críticos de risco. Isso exige que a sociedade olhe para além do cigarro, focando também na saúde ambiental e na proteção das populações metropolitanas. O que é o câncer de pulmão e como ele se comporta? O câncer de pulmão não é uma doença única, mas um grupo de diferentes tumores que surgem quando as células do sistema respiratório começam a crescer sem controle. Quando essas células sofrem danos acumulados, elas perdem o freio natural e passam a se multiplicar agressivamente, podendo invadir tecidos vizinhos ou se espalhar para outros órgãos metástase. A medicina divide a doença em dois grupos principais. Item câncer de pulmão de células não pequenas é o mais comum, 85% dos casos. O tipo chamado adenocarcinoma tornou-se o mais frequente e tem uma relação crescente com a poluição, sendo o tipo principal em mulheres e pessoas que nunca fumaram. Item câncer de pulmão de células pequenas representa 15% dos casos e cresce de forma muito rápida. Ele está quase sempre ligado ao histórico de quem fumou muito durante a vida e exige tratamento imediato. O doutor Paulo Wolff, USP, ressalta que o maior avanço foi entender o DNA do tumor. Hoje, além de saber o tipo de célula, os médicos buscam a assinatura genética do câncer. Isso permite a terapia de precisão, tratamento personalizado, que ataca diretamente as falhas genéticas daquela doença específica. Principais causas do câncer de pulmão. O câncer surge da mistura entre a genética da pessoa e a exposição ao longo do tempo a agentes agressores. A ciência aponta três causas fundamentais. 1. Cigarro e substâncias químicas. A fumaça do tabaco estraga o código genético das células e causa uma inflamação que não passa. Vale lembrar que o fumante passivo, quem respira a fumaça dos outros, também corre grande risco. 2. Poluição do ar. Em cidades como São Paulo, a poluição é um fator crítico. O doutor Paulo Saldiva explica que as micropartículas que saem dos carros e indústrias chegam até o fundo do pulmão, causando um estresse constante. Respirar esse ar poluído por muito tempo pode ser tão perigoso quanto o fumo passivo. 3. Ambiente e trabalho. Respirar substâncias como radônio, um gás natural, ou amianto ainda é perigoso. Além disso, casos de câncer na família podem aumentar a chance de algumas pessoas ficarem doentes. Este entendimento reforça que o câncer de pulmão em 2026 deve ser compreendido como uma doença multifatorial. O dano celular não é imediato, mas sim o resultado de décadas de agressões silenciosas que o pulmão sofre. Fatores de risco e a estratégia do rastreamento precoce. A luta contra o câncer de pulmão é vencida quando descobrimos a doença antes dela causar sintomas, quando as chances de cura podem passar de 90%. Fique atento aos sinais de alerta. Item tosse que não passa mais de 3 semanas ou que muda de característica. Item sangue no escarro, hemoptise. Item falta de ar e dor no peito que não vai embora. A tomografia de baixa dose, TCBD, é o principal exame de prevenção. Diferente do raio-x comum, essa tomografia consegue enxergar nódulos minúsculos. Diferente da tomografia comum, a TCBD usa muito menos radiação, sendo segura para ser feita anualmente. Fazer esse exame anualmente para quem faz parte do grupo de risco pode reduzir as mortes em 20%. Tratamento e apoio da equipe. Atualmente, o tratamento não é receita de bolo, ele é planejado como um terno sob medida para cada pessoa. O Dr. William Nassib William Jr., USP, destaca que a grande vitória da medicina moderna é a precisão, oferecer o remédio exato para o tipo específico de tumor de cada paciente. Inovações que mudam o tratamento. Item cirurgia robótica. Imagine uma cirurgia feita com braços mecânicos extremamente precisos, controlados pelo médico. Por ser menos invasiva, com cortes menores, o paciente sente menos dor, perde menos sangue e volta para casa muito mais rápido. Item imunoterapia. Em vez de atacar o corpo todo, esses remédios funcionam como um treinamento para o seu próprio sistema de defesa. Eles ensinam o seu corpo a reconhecer e combater as células do câncer. Item radioterapia de precisão. É como um tiro de elite. A radiação é focada apenas no tumor, preservando os tecidos saudáveis ao redor e diminuindo os efeitos colaterais. Item força da equipe, cuidado com o todo. O sucesso do tratamento não depende apenas de remédios, mas de uma rede de apoio formada por vários profissionais. É o que chamamos de equipe multidisciplinar. Fisioterapia respiratória. Essencial para reaprender a respirar bem, fortalecendo os pulmões antes e depois de qualquer procedimento. Nutrição. Garante que o corpo tenha combustível de qualidade para enfrentar o tratamento sem perder massa muscular. Psicologia. O diagnóstico é um impacto emocional forte. O suporte psicológico cuida da mente para que o paciente tenha forças para seguir a jornada. A reabilitação pulmonar não serve apenas para tratar a doença, mas para devolver ao paciente o prazer de respirar sem cansaço, sua independência e sua qualidade de vida. Onde buscar ajuda? O fluxo de atendimento no estado de São Paulo. O acesso ao tratamento oncológico no estado de São Paulo é estruturado através da rede Hebe Camargo de Combate ao Câncer, um sistema que garante desde o diagnóstico inicial até as terapias de alta complexidade. Como o câncer de pulmão exige rapidez, o fluxo é desenhado para priorizar casos suspeitos. A porta de entrada. Unidades Básicas de Saúde, UBS. O primeiro passo para qualquer cidadão é a UBS, posto de saúde do seu bairro. Ao apresentar sinais de alerta, como tosse persistente ou escarro com sangue, o médico clínico geral solicita os exames iniciais. Se houver suspeita fundamentada, o paciente é inserido no sistema CROSS, Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde, que direciona o caso para um especialista com prioridade oncológica. 2. Centros de referência e alta complexidade. São Paulo possui as unidades mais avançadas da América Latina, muitas delas ligadas à USP, onde atuam os especialistas citados neste documento. São Paulo Capital. Item ICES, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, referência máxima em tratamento e pesquisa molecular. Site, www.ices.org.br. Item INCOR, Instituto do Coração, FUSPO, especializado em alta complexidade pulmonar e cirurgias torácicas. Site, www.incor.usp.br. Item Hospital São Paulo, Unifesp é importante centro acadêmico e assistencial. Site, www.hospitalsaopaulo.org.br. São Paulo, interior e litoral. Hospital de Amor, Barretos, referência internacional em oncologia integral. Site, www.hospitaldearmor.com.br. Item Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, UCRP, Centro de Excelência para a Região Noroeste do Estado. Site, www.hcrp.usp.br. Item Hospital Amaral Carvalho, Jaú, tradicional Centro Oncológico do Centro Paulista. Site, www.amaralcarvalho.org.br. 3. Plataformas de informação e apoio. Para orientações sobre direitos do paciente oncológico e localização de outras unidades, CACOM, UNACOM, os cidadãos podem consultar. Item Secretaria da Saúde do Estado de SP, www.saude.sp.gov.br. Item Portal de Oncologia do SUS, www.saude.gov.br e Saúde de AZ Câncer. Conclusão. O cenário do câncer de pulmão em 2026 revela que a sobrevivência não é mais uma questão de sorte, mas de consciência e de sistema. O avanço da biologia molecular e a estruturação da rede de saúde paulista transformaram o prognóstico da doença, porém, o sucesso final depende de uma mudança de paradigma. Devemos deixar de ver o câncer de pulmão apenas como uma doença de fumantes, para compreendê-lo como um desafio de saúde pública influenciado pelo ambiente em que vivemos. O diagnóstico precoce via tomografia de baixa dose e a rapidez no encaminhamento através do SUS são as pontes entre a descoberta silenciosa de um nódulo e a cura definitiva. Ao unirmos a inovação tecnológica, defendida pelos especialistas da USP, com a vigilância ativa dos primeiros sintomas, podemos finalmente reverter as estatísticas de mortalidade e garantir que cada cidadão tenha a chance de respirar um futuro com mais saúde. O conhecimento é a nossa melhor estratégia, a prevenção, a nossa maior aliada.